Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
No futuro, os carros e as cidades vão estar mais conectadas, mas o que poderemos esperar de um futuro onde já se pensou em carros voadores ou teletransporte? Neste episódio, eu, Nuno Castilho Matos e o Paulo Passarinho falamos sobre as estradas do futuro.
Podcast Away.
Paulo, estradas do futuro faz-me já aqui imaginar várias séries e filmes de outros tempos. Ajuda-me a perceber, ou ajuda-nos a perceber, neste caso, para quem está a ouvir, como é que eu posso determinar que aquilo pode ser, ou vai ser, ou será uma estrada do futuro?
Olá, Nuno. Bem, tu falas em séries e atenção que muitas foram visionárias e algumas são ainda hoje bastante visionárias. Portanto, nós estamos aqui a falar só dos Simpsons, sem fazer publicidade, mas há várias séries de televisão onde nós podíamos, desde os carros voadores, como tu falas,
certo.
Há várias, até ao teletransporte, porque aquilo que nós hoje pensamos ser impossível, ninguém sabe se de facto não vai acontecer. Naquilo que determina o futuro daquilo que são as vias de circulação, eu diria que há três grandes fatores que vão determinar aquilo que é o planeamento das estradas do futuro, por assim dizer. Ou pelo menos é a minha crença, e não só, de alguns especialistas internacionais. Nomeadamente a segurança, porque é importante reduzir as vítimas de sinistralidade na estrada. Em todo o mundo há sinistralidade, há países melhores, países piores, mas é um problema de segurança. Tem muito a ver com a forma como, desde o início, planeámos as estradas e aquilo que hoje, de facto, são as estradas. Nós temos vários exemplos, até mesmo em Lisboa, de estradas que, quando foram construídas, estavam na periferia ou estavam fora daquilo que é o grande centro, e hoje são estradas dentro do próprio centro. E, portanto, a característica da estrada até deveria ter evoluído. Nós temos vários exemplos em Portugal de estradas. Nós temos autoestradas a acabar dentro de cidades, dentro de rotundas, e não é muito longe daqui. Nós temos uma que acaba assim, acaba num sinal luminoso, uma autoestrada, vens ali a 120 e de repente, pumba, um sinal luminoso. E temos várias pedras para o país. O que é que eu quero dizer com isto? É que tens essa questão da segurança, que é importante. Depois tens a questão da tecnologia, que eu acho que vai fazer grande diferença. A tecnologia, nós cada vez mais falamos de 5G, falamos de inteligência artificial, falamos de um conjunto de coisas que vão mudar a forma como nós podemos circular nas estradas. E não só os automóveis, também as bicicletas, também tudo quanto sejam veículos que circulem nas estradas, vão ter aqui, através da tecnologia e da evolução da tecnologia, claramente fatores de inovação que vão moldar a forma como nós nos movemos. Por último, e apenas em último, porque sim, não porque seja o menos importante, a questão do ambiente. As estradas, uma vez mais, a grande parte delas podem ter sido planeadas há muito tempo, em que, não digo que não houvesse preocupações com o ambiente, mas não havia as que hoje existem, que nós temos que mais estar atentos, nomeadamente as alterações climáticas, que são uma evidência, e de facto nós não podemos continuar a ter estradas que são, de facto, um polo de poluição, não pelas estradas em si, mas também, mas pelo facto de os carros circulam nelas e, portanto, são catalisadores de poluição.
Falaste aqui em três eixos: segurança, tecnologia e ambiente. São também os três eixos que os construtores de automóveis têm que estar também atentos, não é? Portanto, é coincidente. No caso de, e vamos aqui olhar um bocadinho para estes tais três eixos, e antes de começarmos a gravar, tu usavas uma expressão que eu acho bastante interessante, que é: vamos navegar um bocadinho na maionese, porque de facto vamos perceber o que é que poderá ser. Portanto, não, são coisas que algumas já estão a entrar no sistema, mesmo não seja em Portugal. Há outras que de facto devia ser a nossa ambição, e vamos aqui navegar um bocadinho nessa maionese. O que é que podemos esperar no caso da segurança, por exemplo?
Olha, no caso da segurança, nós temos vários bons exemplos daquilo que já está a ser feito. Tu, por exemplo, hoje em dia já há cidades, nomeadamente na Europa e nos Estados Unidos, onde tens postos de iluminação inteligentes. Em Portugal também já existem alguns postos de iluminação inteligentes. O que é que eu quero dizer com isto? São postos, por exemplo, que gerem a luz em função das condições. Por exemplo, imagina, se não houver trânsito numa estrada, na verdade, eu diria que não precisas ter a estrada iluminada e, portanto, não precisas ter luz naquele instante, não precisas gastar energia. Mas há zonas onde isso, se calhar, é importante, também pela segurança e pela indicação de estar ali uma estrada. Mas essa inteligência pode ser depois também controlada, quer centralmente, quer por inteligência artificial, quer seja por mecanismos no próprio local. Mas é importante que se cada vez mais fale nisso e cada vez mais se discuta, Porque tu repara, tu continuas a ter as estradas sem iluminação nenhuma, em que tu fazes quilómetros sem iluminação e são bastante perigosas. Aqui bem perto onde nós estamos a gravar, o que não falta são infelizmente exemplos. Basta sairmos aqui da zona central de Lisboa para chegarmos a zonas onde de facto à noite não há iluminação na estrada suficiente, e depois nós dizemos que é da velocidade, que é disto, mas a verdade é que são estradas que têm iluminação deficiente ou não têm. Nós já falámos disso noutros podcasts inclusive. Portanto, eu acho que em termos de segurança é uma função, a função da iluminação. Por exemplo, sinais luminosos mais conectados. Tu repara, hoje em dia tu tens, quer para as ambulâncias, quer mesmo para transportes públicos, em alguns países já tens a possibilidade de, e eu vou utilizar aqui a expressão, disparar o verde, ou seja, abrir caminho de modo a que as ambulâncias, quando têm que percorrer uma determinada um determinado trajeto, todo aquele trajeto fica em sinal verde para o circuito da ambulância. Uhum. E portanto isso facilita e muito a questão do condutor, porque pode apenas e só preocupar-se com aquilo que de facto que tem que fazer, que é conduzir, e portanto não tem que estar preocupado. Imagina passar um cruzamento com vermelho. Nós já vimos isso muito, infelizmente há muitos acidentes com ambulâncias do INEM em Portugal, nós volta e meia temos essas notícias e vemos. Porquê? Porque de facto eles precisam, e precisam disto depressa, e em cruzamentos muitos deles com sinais luminosos, sim, mas lá está, não fica verde só porque a ambulância se aproxima, e é um problema a ambulância ter que passar no vermelho e abrandar, nem sempre isso é feito da forma mais segura possível. Portanto, aqui sim, acho que há uma evolução, e a inteligência artificial pode ajudar, aqui a conectividade pode ajudar as ambulâncias, também os transportes públicos. Tu repara, quando nós chegamos à hora de ponta, muitas vezes nós vemos os autocarros parados na mesma fila que nós estamos, e isso acontece porque de facto eles não têm outra solução, quer dizer, não constróis uma estrada ao lado só para o autocarro. Podia haver faixas de base dedicadas, isso levava-nos aqui a outra discussão e a um outro podcast inteiro só para isso, onde teríamos convidado alguns presidentes de câmara para esse podcast. Mas repara, a questão é essa, é que mesmo para os transportes públicos, se tu tivesses uma funcionalidade que lhes permitisse a uma determinada altura, nomeadamente em horas de ponta, facilitar os trajetos, as pessoas usavam mais o transporte público, nomeadamente os autocarros, por exemplo, uma vez que o metro não tem esse problema, como é evidente. Mas repara, é uma das questões também em termos de segurança que é importante. Depois, já existe, infelizmente, olha, nem há relativamente pouco tempo, fiquei surpreendido com os sinais de trânsito digitais, e peço desculpa à autarquia que eu vou mencionar se de facto está lá há muito tempo o sinal, mas eu só reparei há pouco tempo. Para ver Cascais, estou neste momento, tu tens em determinadas zonas sinais digitais que dizem nos parques de estacionamento quantos lugares é que existem, portanto tu vais na rotunda e vês um sinal digital que te diz quais são os lugares disponíveis. Achei inteligentíssimo, parabéns. É essa e outras câmaras que já tenham, peço desculpa se existem.
Sim,
outras.
Há várias câmaras porque isso vem de um apoio, se não me engano, um apoio da União Europeia para esse tipo de soluções. E, portanto, várias câmaras já procuraram essa. Ter os parques de estacionamento com esse tipo de informação.
Aqui o que eu achei extraordinário é que nem sequer era ao pé do parque, repara, era relativamente afastado. E digo uma vez mais, peço desculpa a todos os que poderão dizer ao Paulo, isso já existe há 3 anos e só isto agora. No entanto, repara, este tipo de sinais podem ter várias funções, era aqui que eu ia chegar no fundo. Porque tu repara, um sinal deste, um sinal digital que tenha informações deste tipo, pode ter outras informações. Pode, por exemplo, a certa altura, quando te diz que o parque é para a direita, sabendo que existem, imagina, constrangimentos nessa estrada, pode dizer-te que o parque é para a esquerda, para que tu vás dar outra volta e consigas aceder ao parque na mesma. E, portanto, eu estou-me a lembrar aqui da Baixa de Lisboa, onde, se tu metes na navegação que tu precisas ir para os restauradores, arriscas-te a estar 3 horas para chegares aos restauradores, quando, na verdade, se conhecesse Lisboa, chegavas lá em 10 minutos. Não conhecendo, a navegação pode ajudar, às vezes nem sempre, depende nomeadamente, por exemplo, imagina no Waze. No Waze as pessoas colocam a dizer que está muito trânsito ou que está trânsito compacto. Quer dizer, se por acaso à tua frente forem 5 ou 6 utilizadores que todos carregaram a dizer que o trânsito está parado e não for verdade, porque pode acontecer que não seja exatamente verdade, o Waze vai dizer que aquela estrada está o caos. E na verdade não estaria, na verdade tu poderias conseguir passar. Há vários exemplos disso no dia a dia. E portanto aqui.
Na dúvida, é ligar para a linha verde da Rádio Comercial 820-2010. É nacional e grátis.
Pronto. Posto isto, estes sinais também podem, por exemplo, em termos de segurança, e aqui estamos a voltar a falar de segurança, tu tens já soluções, nomeadamente em termos de, por exemplo, passadeiras. Tu podes equacionar no futuro teres passadeiras que se elevam, mas apenas em imagem. Ou seja, tu de repente nasce uma lomba no meio da estrada em 3D e na verdade isso obriga-te a abrandar. Tu repara, imagina ao pé das escolas todas do país, tu durante o dia...
Tu podia ter um ataque cardíaco.
Não, mas as crianças estão na escola, e quando estão na escola a estrada tem a sua funcionalidade normal, não precisa ter ali grandes preocupações, senão as normais. Mas nos momentos em que as crianças saíssem, tu poderias, por exemplo, ter aquilo que eu chamo de uma lomba virtual, vamos imaginar, e já existem países que o têm, que é o quê? Tu quando vais no carro, de repente olhas e nasceu ali uma lomba. É, na verdade é apenas uma ilusão de ótica provocada por vários sistemas até bastante inteligentes, que na verdade projetam ali essa lomba e tu abrandas. Na verdade percebes que a seguir não é uma lomba, mas abrandaste.
Isso só funciona uma vez?
Não necessariamente, porque tu repara, podes associar isso que eu acabaste de dizer, por exemplo, se meteres lá um sinal de proibido passar acima de 30 km/h associado a um radar.
Pronto, ok, isso aí, é diferente.
E aí tu abrandas. E também é possível o que eu estou a dizer. Tu repara, tu podes inclusive colocar numa questão de segurança em determinadas zonas radares adaptativos, em que isso já existe, eu sei, mas imaginem que tu podes colocar nestes que eu estou a dizer, de repente, o limite de velocidade durante o dia a dia. São 50 km/h, no momento em que é a hora de entrada e saída das crianças, é 30. E portanto aí já abrandas, de certeza.
E carros autónomos, temos que falar deles também, podem transformar as estradas mais seguras ou nem por isso?
Eu penso que sim. Olha, os carros autónomos têm dado muito, muito que falar e nos Estados Unidos, onde já existem vários projetos, e não só, mesmo na Europa, aliás, até em Portugal já temos projetos com carros autónomos, é bom dizê-lo. No entanto, à dimensão verdadeira de uma cidade, tens, por exemplo, nos Estados Unidos, onde tem havido inclusive alguns pequenos problemas entre os carros autónomos, essa é que é a verdade. Como é normal, é uma tecnologia nova e vai sempre haver problemas até de estar cada vez mais desenvolvida. Mas pode ser uma ajuda em questão de segurança. Por exemplo, neste momento tu tens carros tipo os TVDS ou carros de entregas, por exemplo, entregas de pizzas ou entregas de mercadorias, em que tu reparas em determinadas zonas um bocadinho mais difíceis de acesso e menos seguras à noite, porque existem, né, ao longo do mundo inteiro, tu tinhas a vantagem de teres um carro autónomo que levasse a encomenda à mesma. As pessoas têm a mesma necessidade, têm necessidades à mesma de fazer encomendas, e terias aqui uma forma. Porque tu repara, é um carro que pode ir sozinho, sem condutor, sem nada, e portanto levar a encomenda. Tens também, claro, é uma tecnologia que temos que esperar aqui que ganhe também adeptos, mas acima de tudo esta questão de segurança é, por um lado, poder facilitar-te a teres acesso, por exemplo, às entregas. Acho que vai ser um dos primeiros arranques do carro autónomo, vai ser nas entregas, claramente, não tenho a mínima dúvida, até mesmo entregas de forma genérica, para, por exemplo, segurança do motorista, porque tu repara, um motorista de pesados hoje em dia, de mercadorias, tem X horas que pode fazer, e bem, a conduzir, e depois tem que fazer descanso. Com um carro autónomo, se calhar ele pode fazer as horas a conduzir e tem o seu descanso, mas o caminhão podia continuar mais uns X trajetos, X horas, em modo 100% autónomo. E, portanto, até mesmo em questão de segurança, neste caso, do motorista, mas também em questão, lá está, da economia, porque tu não paravas a entrega.
Aqui a tecnologia será palavra-chave do futuro nesta matéria.
Sim, olha, imagina que os carros comunicavam todos entre eles. Eu sei que isto pode parecer assustador à primeira instância, os carros comunicarem todos uns com os outros. Aliás, não sei se depois de dizer isto se me parece uma ideia tão boa assim quanto isso, mas...
Estamos a pensar em carros monstros.
Mas sim.
Vão tomar conta,
sim,
do planeta.
Todos nós vimos o Terminator. Mas aqui a questão é, tu repara, se os carros puderem comunicar uns com os outros e, acima de tudo, puderem comunicar com a estrada, com as infraestruturas, nestas tais novas infraestruturas que estamos aqui a falar, tu tens várias vantagens. Olha, logo à primeira, se os carros puderem comunicar uns com os outros, chega ao cruzamento e evita uma coisa que é a batida. Eles se comunicam um com o outro e, portanto, não há aquela do quem é que tem prioridade e, bumba, tem os dois prioridade e acontece ali um acidente. Tu estás a sorrir, quem nos está a ouvir não nos vê, mas é verdade que há sempre, não diria sempre, mas há muitas vezes questões de quem é que tem prioridade. Todos nós estudamos o código da estrada, mas nem sempre.
Nem toda a gente sabe qual é a mão direita.
Nem toda a gente se lembra para que é que serve o sinal que diz stop. Dito isto, os carros, se comunicarem entre eles, de facto têm essa vantagem. Poderias, em termos também aqui de segurança, a tecnologia ajudar a que eles não tenham essa situação. Depois, podes, por exemplo, criar zonas para carros autónomos. Imagina, há zonas da cidade onde se calhar faria todo o sentido haver menos tráfego, mas haver a mesma tráfego, nomeadamente para pessoas também, vamos imaginar, pessoas idosas precisam se deslocar à mesma, e tu tens aqui uma zona exclusiva para veículos autónomos, e aí sim a tecnologia ajudaria bastante, porque poderia dizer, chamar o carro vir-te buscar à porta, leva-te ao centro de saúde, tu és atendido, quando vieres está lá o carro à tua espera, e leva-te a casa. Repara, não tinhas aqui grandes problemas em termos até de... Aliás, terias grandes vantagens em termos de tecnologia de poderes utilizar. Depois tens a questão da inteligência artificial, cada vez nós falamos mais, infelizmente só se tem falado muito por causa do ChatGPT e outros parecidos, mas a inteligência artificial é muito mais do que isso e pode, por exemplo, beneficiar e eliminar estradas congestionadas. Uma vez mais, nós temos dado aqui exemplos, seja em Lisboa, seja no Porto, nas grandes metrópoles, nós temos problemas que são crónicos e diários, e todos os dias o problema é igual naqueles locais, todos os dias. A inteligência artificial pode ajudar a minimizar esses problemas, a antever questões relacionadas nomeadamente com trânsito compacto e automaticamente informar os condutores. Imagina, estamos aqui os dois a gravar o podcast e recebíamos uma mensagem do sistema que está associado ao nosso carro a dizer: Nuno, hoje, se puderes sair da rádio 20 minutos mais cedo, vais conseguir chegar a casa em meia hora. Se passarem estes 20 minutos, só consegues chegar a casa dentro de uma hora. E, podendo sair mais cedo, tomavas a decisão de: ok, obrigado e vou, porque as condições de trânsito permitem-me sair às 10 para as 6 hoje, mais rapidamente chego a casa. E, portanto, isto seria informações. Tu podes-me dizer que podes fazer o mesmo. Ligas aqui à linha de atendimento e perguntas como é que está o trânsito na 25 de Abril, tomas a decisão. Dito isto, tu repara, seria muito mais simples para todos nós, se todos nós tivéssemos acesso, através de uma app ou através de uma situação qualquer, que o carro te comunicasse e dissesse: olha, tu repara, neste momento podes perfeitamente ir, olha, ao lugar de estacionamento no centro comercial onde tu vais comprar a comida, de seguir tu consegues chegar a casa em 20 minutos, e se, lá está, colocares o carro à carga às 7 da tarde é mais barato. Portanto, todas estas informações que a inteligência artificial pode-te ajudar a poupar tempo e dinheiro.
E as estradas podem vir a ter sensores, por exemplo, como os carros têm para estacionar, as estradas também podem vir a ter sensores?
Olha, já deviam ter, na verdade, nomeadamente na questão do estacionamento. Porque tu repare, eu continuo a achar continuo a achar inacreditável, se queres que diga, utilizar a expressão toda, que tu tens operadores que têm a exclusividade de gerir o estacionamento em Lisboa e não só, e no Porto e em outras cidades, mas na verdade a gestão é a gestão de tu parares e pagares, não tem outra. Porquê? Porque eu não faço a mínima ideia para vir para a Rádio Comercial se tenho lugar aqui na Sampaio e Pina, ou se tenho lugar, não faço ideia, na Alexandre Colina, e depois venho a pé. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Sim, as estradas deveriam ter, já hoje em dia, mais sensores, mais inteligência artificial. Se calhar não faria muito mal tu, quando colocas, imagina, num sistema de navegação, num Waze ou o que for, que queres ir para a Sampaio e Pina, o sistema iria-me dizendo, à medida que eu me ia deslocando: olha, tens um lugar na Rua Castilho, tens dois lugares na Artilharia 1. E, portanto, à medida que eu me ia aproximando, eu tomava a decisão onde é que eu queria parar. Até porque, repara, aqui perto, e mais uma vez, até para situar quem nos está a ouvir, nós temos zona amarela, temos zona vermelha e até temos, se, para quem gosta de andar, como é o meu caso, temos ali em cima, junto ao EPL, um estacionamento diário que custa apenas 3€. Portanto, podes tomar essas decisões. Mas tu repara, tu sais e não tens a mínima forma de saber como é que neste momento está o estacionamento na cidade, ou seja, onde for. Sim, daria muito jeito que as estradas e as ruas tivessem esses sensores. Mas não só, também para comunicar, por exemplo, situações anómalas. Tu repara, nós, se agora estivermos numa época de chover muito, imagina, está a chover bastante, aconteceu em Lisboa o ano passado e já este ano, situações de chuva que há estradas inundadas. E das duas uma, ou tu ouves, lá está, podes-me dizer, a Rádio Comercial e outras, para em tempo real mais ou menos saberes que houve ali uma situação, ou então chegas ali ao túnel e estás tu e estão 300 carros à tua frente, todos em direção a uma zona que não podem passar. Uma vez mais, com sensores, com informação dedicada, direcionada e enviada para o teu carro, tu sabias: olha, eu não posso meter na Baixa de Lisboa hoje, já que o bom senso não dizia isso depois de uma chuva torrencial, não posso meter na Baixa de Lisboa hoje, vou deixar o carro e vou a pé, ou não sei, ou vou a transportes públicos, ou vou para outro sítio. Aí sim os sensores podiam ser muito úteis.
Há uns tempos tu falaste numa outra possibilidade, e ligando aqui os carros elétricos, de estradas que estão preparadas para, à medida que vais andando naquela estrada, vais carregando o automóvel. Isto já existe ou isto ainda é ficção científica?
Existem vários projetos até bastante avançados nesse aspecto, o carregamento por indução. Aliás, já existem estradas e existem estacionamentos onde isso é possível, onde tu paras o carro e ele carrega automaticamente.
Tal como os telemóveis, já existe o carregamento por indução, não é? Portanto, é aplicar a mesma coisa.
Eu penso que até, acho que não vou dizer nenhum disparate, acho que a tecnologia deverá ser similar, uma vez que estamos a falar de baterias, em alguns casos até partilham o mesmo componente, o lítio, vamos imaginar, e portanto, em termos de tecnologia, não deixa de ser um carregamento. Mas sim, isso é possível. E tu repara, para além das estradas poderem carregar por indução, ou seja, eliminando aqui a necessidade de teres de deslocar a um posto de carregamento, tinhas, por exemplo, aqui umas outras vantagens que eu penso que são importantes. Imagina que tu tinhas estradas que, para além desse carregamento por indução, tinham cor, mudavam de cor consoante, e atenção que isto nem sequer é ficção científica, pode haver várias formas de fazer com que isso aconteça, através de pigmentação sensível, etc. Mas tu repara, o que é que eu quero dizer? Imagina que tu chegas a um estacionamento bastante grande e às vezes a tua dificuldade é onde é que eu vou estacionar, uma vez mais. E imagina que quando chegavas ao estacionamento, que os lugares vagos tinham, sei lá, uma luz amarela em direção ao céu. E tu sabias que naquela zona lá ao fundo havia. Portanto, em vez de andares ali 3 horas à procura de estacionamento, com a pessoa que vai ao teu lado ao pontapé a dizer que eu devia-te que entravas no menos 2, tu vais diretamente ao estacionamento e paras. Ganhas tempo, poupas combustível ou poupas energia. E uma vez mais, também te alivia aqui um bocadinho o stress.
Temos estado a falar aqui sempre muito centrados na questão de carros e nas estradas, mas não nos podemos esquecer, por exemplo, ciclistas. Como é que essas estradas do futuro se podem adaptar aos ciclistas?
Olha, há projetos já muito interessantes também, onde a informação é enviada para o capacete. Uhum. Já agora convém relembrar da necessidade da utilização do capacete, que é fundamental para a nossa segurança, mas há projetos muito interessantes onde a informação é enviada para o capacete, nomeadamente já existem, por exemplo, até para as motas, para os motociclos, mas para as bicicletas, para os velocípedos, de uma forma genérica, apesar de eu não conhecer especificamente nenhum que neste momento esteja em desenvolvimento para comercialização, já várias vezes, nomeadamente no Computer Electronic Show nos Estados Unidos, foi mostrados projetos em que num capacete ciclista tu baixavas uma viseira, um bocadinho à imagem daquelas viseiras dos militares, das operações especiais. Uhum. Baixavas a viseira e nessa viseira os ciclistas podiam ter pequenas informações, não em quantidade que lhes distraia a condição, como é óbvio, mas que, com pequenas informações úteis, nomeadamente, uma vez mais, repara, tudo aquilo que nós estivemos a falar agora em termos daquilo que é a facilidade ou do trajeto ou do destino poderia ser enviada para essa viseira.
A aproximação, por exemplo, de veículos, não é? Da esquerda, por exemplo, de estarem mais próximos, também poderá ser esse tipo de informação, mas também o mapeamento ou uma forma de ajudar na navegação.
Sim, por exemplo, imagina, se tu tivesse uma informação que te chegasse a dizer que o trânsito à frente está muito compacto, tu reduzes a velocidade quando estás a andar de bicicleta. Nós, normalmente, quem está mais habituado a andar de bicicleta, sabe que há zonas onde tem que abrandar um bocadinho mais, não é? Mas na verdade tu podes não estar à espera disso e estás a descer, passa aqui a redundância, uma descida que estás habituado e que sabes que a próxima curva para a direita, que até é difícil, mas estás habituado a fazê-la, mas não sabes, de repente pode lá estar um carro parado, pode ter tido uma avaria inclusive e podes ter um acidente. Portanto, aqui uma vez mais a comunicação seria bastante útil e receberias informação, por exemplo, antecipada, que olha, meio quilómetro à frente tens o trânsito de repente parado, tu abrandas e vais com mais cuidado, ou no limite, como dizem muito bem, teres cartografado e poderes optar por uma nova via. E já que falamos de cartografia e navegação, da mesma forma que nós hoje temos aparelhos que podemos colocar nas bicicletas para fazermos, por exemplo, navegação em ciclopistas ou em ecopistas, algumas estão cartografadas e nós podemos fazê-lo, imagina tu receberes essa informação no teu visor, portanto, à medida que vais fazendo a tua experiência, é muito mais agradável e podes tomar decisões em função daquilo que te aparece. Olha, é pá, que giro, ali há um castelo, vou virar à direita e vou vê-lo. E portanto, sim, não estamos a falar de ficção científica, isto são projetos que já existem, de facto, bastante estudos, e acredito que no médio prazo vão passar a ser bastante corriqueiros.
Falta-nos falar das questões ambientais dentro daqueles três eixos que referiste no início.
Olha, sim, logo para começar, nós falámos que as estradas têm que ser mais verdes. As estradas têm um problema, logo à partida, até porque a estrada tem alcatrão, o que é um problema em si, porque o alcatrão é extremamente poluente. Mas há alternativas, e também há alternativas para o alcatrão, como é óbvio. Não vamos aqui avançar quais são, até porque não faço a mínima ideia, mas tenho a certeza que existem alternativas boas nesse aspecto. Mas aquilo que nós sabemos é que, tu repara, nós já falámos das estradas onde tu podes carregar os carros elétricos, o que seria uma vantagem para o ambiente, lá está, porque também não terias que estar a fazer cada vez mais, porque vais ter que o fazer postos de carregamento. Depois, acima de tudo, toda a envolvência ambiental, eu acho que tem que ser repensada. Nós já ouvimos, e particularmente aqui em Lisboa, houve aqui uma polémica durante imenso tempo sobre a alteração da segunda circular, inclusive com a colocação de árvores no meio, uns a favor, uns contra. Eu acho que aquilo que tem que ser discutido é justamente isso, é repensarmos as grandes vias, repensarmos a forma como elas têm. Nós não podemos continuar a ter apenas segundas circulares, ou VCIs, ou autoestradas, onde só tens, na verdade, alcatrão, carros e publicidade. Não tens mais nada. E muita poluição atrás disso tudo. Porquê? Porque tu tens que, cada vez mais, eu acho que é importante, quando se constroem estradas, quando se pensam estradas, ou sejam autoestradas, ou sejam pontes, já agora fica aqui um recado para as próximas pontes, ter algum cuidado com a envolvência ambiental, com aquilo que, de facto, o enquadramento onde elas vão ser colocadas. Porque, repara, as estradas têm que ser mais integradas na paisagem. É um facto. Se vais ter que fazer mais vias de comunicação, porque é importante que elas continuem a existir, mas se calhar começar a pensar nos limites de velocidade, em zonas, como é que elas podem ser mais amigas dos outros condutores, pensar nos ciclistas cada vez mais, particularmente nas cidades, tem que se repensar todas as cidades de forma que os ciclistas possam, de facto, fazer parte da equação, porque também ajudam na descarbonização, ajudam aqui também em termos de futuro, porque tu repara, crianças que comecem a andar de bicicleta muito novas, provavelmente o risco de dizer, com grande certeza, que vão viver mais saudáveis. E, portanto, teremos aqui uma questão, até em termos de saúde pública, vantajosa. Portanto, vamos cá deixar de pensar que o único objetivo de uma criança, quando a determinada altura, é ter a carta de condução aos 18 anos e ter um carro. Vamos começar a pensar que é possível, como em alguns países da Europa já o é, que faças uma vida inteira mais saudável, por um lado, mais económica, porque andar de bicicleta elimina um conjunto de outros valores que nós temos que pagar para andar com carro, seja elétrico, seja de combustão. Eu acho que as novas estradas, e não só, mas também as atuais, acho que devem passar a incluir cada vez mais dados de poluição. Eu acho que fazia diferença, e eu sei que tem, inclusive, várias cidades já têm indicado, inclusive, os índices de poluição num determinado local, mas eu acho que isso devia ser evidente para o condutor. Eu penso que isso devia ser evidente para todos nós, e começo por falar já de mim. Acho que devia ser evidente para cada um de nós, de cada vez que tu entras, por exemplo, num túnel, ou de cada vez que vais para uma fila às 6 da tarde, tivesses a perfeita consciência do que é que aquele conjunto de carros está a poluir naquele instante. Se calhar tomavas decisões, e nós já falámos até em outros podcasts, se calhar saíres uma hora diferente, ou uma hora mais tarde, ou uma hora mais cedo, para evitares essa concentração de poluição. E se calhar, a partir do momento em que em todas as estradas tivesses essa indicação, nomeadamente da poluição, tomávamos decisões mais conscientes. Portanto, as estradas do futuro, sim, têm que ser mais verdes e têm que respeitar mais o ambiente, sem dúvida nenhuma.
Podcast Away. Este é o último episódio que gravamos, Paulo. Para quem nos segue semanalmente, para a semana não haverá. Para quem nos está a ouvir pela primeira vez, tem quase 100? Foram quase 100 episódios?
Sim, mais de 90.
Mais de 90 e menos de 100 episódios com temas, ou tentámos que fosse com temas mais prático possível, para poder retirar alguma coisa daquilo que estamos aqui a conversar para a sua vida, para o seu dia-a-dia. Paulo, foi um prazer. Pode sempre ouvir mais episódios do Podcast Away nas várias plataformas agregadoras de podcast, no site da Rádio Comercial, no site da Away, e nós vamos andar por aí. Obrigado, Paulo.
Sim, Nuno, faço minhas as tuas palavras, e também acho que nós tentámos aqui, ao longo de mais de 90 episódios, fazer aqui, tocar aqui um bocadinho a tudo quanto tem a ver com a mobilidade sustentável, e não só, e também com as questões acessórias em relação à energia, às novas formas de energia e às novas formas, lá está, como este podcast diz, de conexão e mesmo inteligência artificial. Se calhar sim, deixamos com o futuro, e foi um prazer.
Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.